Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que a cada domingo sintoniza a Antena 1 para escutar o programa Eclésia bem cedo. 1028 pessoas vão estar envolvidas em ações de voluntariado missionário este ano, um número que a Fundação Fé e Cooperação divulgou recentemente que ilustra a cada ano a vontade de tantos portugueses partirem em missão e de ajudarem no desenvolvimento humano dos povos. Em Portugal, ou em países em vias de desenvolvimento, as ações centram-se na animação sociocultural, na construção de infraestruturas, também na educação e na formação, também na pastoral, mas serão sempre ditadas pelas necessidades que os voluntários no terreno encontram. Em Portugal, a Fundação Fé e Cooperação contabiliza 61 entidades que anualmente dinamizam ações e procuram formar os seus voluntários. É sobre esta realidade que o programa Eclésia se centra nesta manhã. Connosco está a Catarina António, do Departamento de Educação para o Desenvolvimento e Advocacia Social da Fundação Fé e Cooperação. É com ela que vamos analisar estes dados que nos falam de um dinamismo da Igreja Católica. Neste programa damos ainda voz aos voluntários, concretamente a Catarina Fontainhas e Maria Filomena Inocêncio, que estão neste momento em São Tomé e Príncipe, com o projeto Abraçar a Missão 18. Antes da partida estiveram com a Eclésia para nos explicar os objetivos desta sua missão. É ao ritmo então do voluntariado missionário que esta manhã o programa da Igreja Católica vai estar. Entre connosco neste ritmo, agora com a música de Tom Jobim, aqui na voz de Carminho. Escuta, Sabiá.
Sei que aí para o meu
Sabiá, uma composição de Tom Jobim e Chico Buarque, aqui numa versão de Carminho. Está na companhia do programa da Igreja Católica, que nesta manhã de domingo olha para os números do voluntariado missionário que a Fundação Fé e Cooperação divulgou recentemente. São dados que mostram a dinâmica missionária que a cada ano levam centenas de pessoas a partir para ajudar povos em vias de desenvolvimento. Conosco está a Catarina António, do Departamento de Educação para o Desenvolvimento e Advocacia Social da Fundação Fé e Cooperação. Está então para nos ajudar a analisar estes dados. Bom dia, Catarina.
Bom dia.
Obrigada por estar mais uma vez na nossa presença. Todos os anos olhamos para estes dados, este ano com números diferentes. 421 jovens e adultos realizam então projetos de voluntariado missionário em países em vias de desenvolvimento e cerca de 600 pessoas desenvolvem atividades e missões de voluntariado missionário, concretamente em Portugal. Eu perguntava-lhe que novidade tem este número, se considerarmos que o ano passado o número era um bocadinho maior, ou seja, este ano registamos uma pequena diminuição. A que é que se deve isto? Pergunto-lhe.
Sim, este número registamos uma diminuição que é basicamente essa diminuição nos números de Portugal.
Muito bem.
No trabalho voluntário em Portugal. Acreditamos que tem a ver com a falta de resposta de algumas das organizações da rede ao nosso inquérito. Porque a verdade é que se olharmos para os números da missão Adjentes, temos mais 32 pessoas do que tínhamos o ano passado. Portanto, isto é, para nós é um ponto muito positivo, que é o aumento das pessoas que vão Adjentes.
A missão lá fora.
A missão lá fora.
É isso que quer dizer esta expressão.
Além fronteiras. E diminuiu o número em Portugal, mas acreditamos piamente que tem a ver com a falta de resposta ao inquérito, porque estes 607 que nós indicamos aqui que trabalham em Portugal, com toda a certeza que serão mais do dobro.
Pergunto-lhe se há novos destinos que se apresentam a cada ano.
Sim, os destinos mais ou menos vão se mantendo, não é? Estamos a falar principalmente da África. É o que mais atrai o voluntário missionário. No entanto, vão alterando. O ano passado, creio que o número maior de voluntários iria para Moçambique. Este ano, o maior número vai para Cabo Verde. Cabo Verde vai receber 117 portugueses. É um número gigante. Novos destinos este ano. Temos a grande novidade que nós indicamos também, não é? E que achamos que é um passo grande e positivo no voluntariado missionário, que é a missão em Portugal. Neste caso temos alguns grupos, mas damos especial enfoque à missão dos leigos para o desenvolvimento, que realizam projetos de um ano no mínimo no Conselho de Almada, em Caparica e Pragal. E portanto isso é, eles realizam a missão cá tal como se estivessem em Moçambique, em Cabo Verde, em São Tomé. E é bom porque ser voluntário missionário não implica apanhar um avião, não é? E, portanto, é bom que se comece a apostar também nestes projetos longos, que são vividos da mesma forma que seriam como se estivessem em Moçambique, em São Tomé ou em Angola, mas que se vivem cá no nosso país.
Muitas vezes temos a noção que estes destinos, e refiro-me aos destinos lá fora, concretamente, por exemplo, dizia a Catarina que Cabo Verde vai receber 117 voluntários. Estes países muitas vezes são destinos de férias também dos portugueses, mas as férias que estes voluntários muitas vezes... O tempo de férias que eles têm muitas vezes para desenvolver estas missões, as férias são muito diferentes daquelas que os guias turísticos nos apresentam.
São o oposto. É um destino atrativo para irmos para as belas praias.
Cabo Verde, São Tomé e Príncipe.
Exatamente. Cada vez mais procurado nas agências turísticas, mas estes voluntários, estes 117, por exemplo, de Cabo Verde, com toda a certeza terão momentos de lazer e terão a oportunidade de visitar o país, a zona em que estiverem, mas vão ter tudo menos férias. Vão ser dias, são missões, a maior parte é de curta duração, portanto que pode ir de 15 dias a 6 meses. Creio que de 15 dias não temos nenhuma em Cabo Verde, mas que vão dar o melhor de si. Vão trabalhar de manhã à noite, às vezes além da noite, a realizar projetos concretos que as comunidades onde vão estar lhes foram pedindo.
E isto é sempre em ligação, em relação muito próxima com as 61 entidades que estão no terreno e que identificam as necessidades. Portanto, quem parte não parte para realizar um sonho pessoal de necessidades que identifica na sua cabeça, mas concretamente para responder àquilo que se encontra no terreno.
Sim, estas 61 organizações estão sediadas cá em Portugal e fazem a formação cá. No entanto, têm relação com organizações locais dos países para onde vão e que identificam as necessidades, transmitem ao grupo cá em Portugal, que forma os seus voluntários de acordo com as necessidades que são apresentadas.
E que necessidades são estas daquilo que lhes chega, Catarina?
São, por exemplo, no campo da educação e da formação, muitos voluntários vão para dar apoio escolar, para promover atividades de animação sociocultural, também a nível pastoral. Vão promover um bocadinho as catequeses, preparações de crisma, acompanhamento. Um exemplo de uma voluntária que regressou e que esteve lá, que fez preparação para o matrimónio, com casais. Enfim, todo o trabalho que vai sendo pedido, eles vão desenvolvendo. A nível da saúde, se o voluntário em questão é licenciado, ou não é preciso ser licenciado, mas tem conhecimentos e
competências
tem
técnicas.
Competências, exatamente, na área da saúde, vai pô-las ao serviço num hospital, num centro de saúde. Enfim, tudo o que é pedido pela comunidade local e que vá de encontro às competências do voluntário, ele poderá desenvolver.
Porque se tenta unir muito estas competências técnicas que os voluntários adquirem na sua formação corrente no seu país natal, depois com as ações que podem vir a desenvolver no terreno.
Sim, tenta-se cruzar, o feedback que temos das organizações é que se tenta cruzar estas competências. Não é requisito. Pode até acontecer um voluntário ir desenvolver alguma coisa que não tem nada a ver com a sua área de formação. Mas grande parte das vezes eles vão pôr a render aquilo que têm de melhor ao serviço do outro.
E muitas vezes é também a experiência de vida que dita a disponibilidade do voluntário em partir. As idades dos voluntários missionários que partem é muito dispar, desde Sim. jovens até adultos, como é o caso da Filomena Inocêncio, que daqui a pouco vamos poder escutar o seu testemunho de uma professora aposentada que parte nesta missão, abraçar a missão 18 para São Tomé e Príncipe. Mas dizia-lhe, Catarina, as idades são muito dispares, não é?
Sim, nós, os nossos dados, que nós, pensando no caso deste ano, vão dos 18, que é o mínimo, para poder participar num projeto internacional, até, eu creio que o voluntário mais velho tinha 75. A idade não dita as nossas capacidades físicas também, porque é importante estarmos em boas condições físicas para poder participar num projeto desta dimensão. Mas são muito dispares destas idades.
E isto mostra o quê? Na dinâmica do voluntariado missionário dentro da Igreja Católica, o que é que mostra esta diversidade etária?
Mostra que cada um de nós tem o seu tempo. Cada pessoa tem o seu tempo. Para um jovem com 18 anos pode ser um momento ideal, terminou os seus estudos, está no seu período de férias, ou decide que naquele momento sente que deve partir em missão. E para alguém que já está, por exemplo, reformado e que já tem todo o tempo do mundo e sente que finalmente as suas obrigações que exigem a sua presença física em Portugal já não são tão importantes e que pode dedicar-se à missão. Mas acima de tudo mostra que cada pessoa tem o seu tempo para partir.
Há pessoas, inclusivamente, que pedem uma licença sem vencimento para partir.
Exatamente. Este ano temos algumas pessoas a pedir licença sem vencimento e temos 22 pessoas que se desempregaram, tinham o seu emprego, o seu salário, sua vida estável e desempregaram-se para partir em missão.
Estas missões podem ser também uma ocasião para mudar de vida, não só de área profissional, mas interiormente mudar de vida.
Sim, estas missões são uma mudança de vida, são mesmo uma mudança de vida. Quem participa em projetos desta dimensão nunca mais será o mesmo. Seja fazer voluntariado na instituição no nosso bairro ou com o voluntariado de proximidade que nós chamamos, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, que tantas vezes necessitam do nosso apoio, ou seja, ir para Angola, para Moçambique, para São Tomé, para a Etiópia, como temos aqui um caso este ano. A pessoa, quando volta, quando regressa à sua casa, já não é cidadã deste país, é cidadã do mundo. E é uma mudança de vida. Eu diria que é uma volta total na sua vida.
que dita muitas vezes mudanças profissionais depois na implementação e no regresso da sua vida cotidiana em Portugal. É Catarina António que está connosco nesta manhã de domingo. Estamos a analisar os dados recentemente divulgados sobre o voluntariado missionário, uma dinâmica que todos os anos marca a Igreja Católica em Portugal. Continuo desse lado, escuta agora Caminho de Voltar, é Tiago Bettencourt e os Manta.
Há sempre um sítio para fugir. Se queres saber, um sítio onde podes descansar. Há sempre alguém para te agarrar e te esconder. Se vais cair, eu vou te ver antes da dança. Antes da fuga, eu sei te ver. Antes do tempo te mudar, eu vou saber. Antes da névoa te vestir, te levar a um sítio onde o escuro não chegou. Por onde podes ir? Rio para libertar. Há sempre alguém para te salvar. Se queres saber, se queres sentir a tudo dar. Há sempre alguém para te dizer, se vais cair, para te travar e adormecer. Antes do dia, antes da luta, eu sei te ver. Antes da noite te sarar, eu vou saber. Antes da chuva te romper e te lavar, há um sítio onde a estrada te deixou. Por onde tens que ir se te queres libertar? E tudo o que for por bem, tudo o que der. Como ponto vai ligar tudo que vai unir, tudo se faz canção do caminho de voltar. Paz noutro lugar, entre nuvens, um sítio onde podes perceber que há sempre alguém para te ver. Em segredo te descobrir e renovar. Te descobrir e renovar. Te descobrir e renovar. Te descobrir e renovar.
É o programa Eclésia que escuta nesta manhã de domingo, quando sintoniza a Antena 1 por esta hora. Analisamos os dados mais recentes sobre o voluntariado missionário, dados que a Fundação Fé e Cooperação disponibilizou. Connosco está a Catarina António, ela que organizou e acompanha também as entidades que patrocinam e que desenvolvem as ações de voluntariado missionário ao longo de todo o ano. Catarina, estávamos a falar há pouco sobre este regresso dos voluntários. quando regressam ao nosso país. Mas antes de irmos a esse regresso, queria lhe perguntar sobre estas 61 entidades que no fundo, ao longo de todo o ano e ao longo dos vários anos, são elas que sustentam estas ações do voluntariado missionário, porque os voluntários regressam, vão outros, há sempre esta dinâmica de ir e voltar, mas há várias pessoas que constantemente estão lá no terreno a identificar necessidades, a receber e a enviar voluntários, no fundo a dar continuidade a toda esta boa vontade e a toda esta competência técnica no terreno. Como é que são estas entidades e como é que são estas pessoas?
Sim. Estas entidades, estas 61 entidades, colaboram com organizações locais e com entidades locais. O voluntário vai, está e regressa. A organização local permanece, são eles que dão continuidade. Por isso é que é tão importante haver este plano de trabalho e este levantamento de necessidades local, para que o voluntário vá colaborar, mas que não comece nada que depois não há capacidade da organização local de continuar.
Que não fique apenas pela boa vontade.
Exatamente.
Não é? Isso corta o sonho de quem quer partir em missão, sentir que só vai por um mês e que se calhar pouca coisa vai mudar.
Não, põe uma maior vontade de ir. Se nós olharmos, por exemplo, para os dados de quem vai em longa duração e se os questionarmos, já participaram em ações de curta duração e perceberam que um mês não era suficiente. Muitos deles cá em Portugal estão envolvidos diariamente, semanalmente, quinzenalmente em trabalho voluntário e sentem que já não chega e aí dedicam-se ainda mais. O sonho começa a ser mais alimentado, mais fundamentado e quando sentem que é o momento, então partem.
Falávamos destas 61 entidades reconhecidas que a Fundação Fé e Cooperação reconhece e acompanha e que fazem parte desta plataforma de voluntariado missionário. Possivelmente haverá outras que não se inscrevem nesta plataforma, mas, Catarina, são entidades que muitas vezes são incógnitas, trabalham no escondimento, não é? Desenvolvem as suas ações e têm um trabalho muito importante no desenvolvimento dos povos subdesenvolvidos, passando a expressão, e muitas vezes não são reconhecidas.
Sim, não são reconhecidos porque, infelizmente, ainda vivemos num país que não mostra o bom, que prefere focar-se no mau. Nós tivemos agora o caso, pegando no nosso país, o ano passado, o caso dos incêndios, em que todas as pessoas que sofreram, que perderam os seus bens, têm sido, desde aquele dia até o dia de hoje, já passou um ano, constantemente auxiliadas e acompanhadas por voluntários. Se a comunicação social, se as organizações estatais, enfim, olhassem um bocadinho mais para este trabalho que é feito na obscuridade, como dizias, se calhar era mais reconhecido e as organizações teriam outra forma de mais meios para atuar. Continuariam com toda a certeza a fazer o belíssimo trabalho que fazem ao longo de todo o ano.
E esse é um esforço que a Fundação Fé e Cooperação também tem feito, concretamente de que as empresas reconheçam as competências não só técnicas, mas humanas das pessoas que participam nestas dinâmicas de voluntariado. Como é que tem sido esse caminho de reconhecimento, Catarina?
Sim, nós temos este projeto a nível europeu que visa o reconhecimento das competências geradas pelo voluntariado. Estamos quase a terminar o projeto, temos algumas ferramentas produzidas, temos já uma grelha, digamos assim, como nós temos para a análise das línguas e para a classificação das línguas que colocamos nos nossos currículos. Já temos já uma construída também para as competências geradas pelo voluntariado, para que as empresas possam utilizar para verificar, o voluntário preenche um teste, vamos dar um exemplo de uma das ferramentas produzidas, preenche um teste e do teste resultam aqueles valores que vão entrar no nosso CV. Porque eu posso dizer que sou uma ótima comunicadora, mas se eu não tiver nada que o prove, é só a minha palavra e as empresas nem sequer leem essa parte no nosso currículo. Se houver uma grelha reconhecida a nível europeu, com classificações, com explicação de cada grau de competências, acreditamos que será mais fácil para as empresas, não só em Portugal, mas a nível europeu, reconhecer estas competências.
Mas essa grelha já é reconhecida nos currículos que venham a ser apreciados pelas empresas?
Ainda não, ainda não.
E quando é que isso poderá vir a acontecer?
Quando nós fecharmos o projeto, nós fechamos o projeto em dezembro e será apresentado à União Europeia, à Comissão Europeia que financia este projeto, e vamos tentar depois fazer a divulgação, fazer a promoção para que possam utilizar.
A importância das competências técnicas depois na procura até e na empregabilidade cá em Portugal cruza-se também com as tarefas que estes voluntários realizam. Muitos na área de formação, da educação, na área também da pastoral, da saúde, e que depois não é valorizado no conseguir emprego cá em Portugal. Sim. Vocês têm esse feedback por parte dos voluntários?
Sim, as competências técnicas são reconhecidas. O que não são reconhecidas são as competências humanas, não é? As competências mais que não são...
Mas as competências técnicas que foram desenvolvidas também lá.
Sim.
Porque muitas vezes é essa experiência que dita a diferença. E se ela depois não é reconhecida cá em Portugal, é como se não existisse.
Exatamente, sim, sim. E nós tentamos ao máximo com este projeto também trazer essa mais-valia para os voluntários. Porque um voluntário... Cada vez mais as organizações procuram colaboradores, funcionários, como quiserem chamar, que aliem a competência à técnica. E estes voluntários conseguem fazê-lo. São voluntários que aprenderam, por exemplo, a disponibilidade. Cada vez mais é um dos requisitos para uma vaga de emprego, é a disponibilidade. Flexibilidade. Todos a aprendem. E depois desenvolvem mais as suas competências técnicas, não é? Por exemplo, se nós falarmos no caso de um médico, o médico aqui num hospital tem acesso a tudo. O médico em Moçambique muitas vezes tem de improvisar. E essa capacidade de não ficar preso ao que não tenho e fazer aquilo que posso com aquilo que tenho no momento é uma das coisas que as empresas e as organizações mais procuram.
E é isso que a Fundação Fé e Cooperação quer então também valorizar e colocar as empresas a olhar para essas dimensões.
Estamos a tentar.
Muito bem. Catarina António, da Fundação Fé e Cooperação, esteve connosco esta manhã a olhar para os dados do voluntariado missionário, que este ano serão cerca de 1.028 pessoas, são 1.028 pessoas que partem em missão, em missões de longa duração e em missões de curta duração, também a desenvolver cá em Portugal. Obrigada, Catarina António, por estar connosco nesta manhã, olhar então para estes dados. Seguimos em frente neste programa Eclésia. Daqui a pouco ficamos a conhecer o projeto que Maria Filomena Inocêncio e Catarina Fontainhas estão a desenvolver concretamente em São Tomé e Príncipe. Abraçar a Missão 18. Para já, entramos no ritmo são-tomense com o grupo Kalema e a música Bomo Kelé.
Encontramo-nos no meio do mar, duas ilhas que formam um país. Tudo que precisamos está lá, é só acreditarmos e seguir. Vamos dar as mãos num só coração. Bomo Kelé, ni escola, ni taba, e ni turuquaco nunca por fé. Vamos conseguir, pois vamos ver São Tomé e Príncipe a desenvolver. Kuduro força no kuklosso no Bomo Kelé. Ni escola, ni clava, e ni turu quatro nunca por fé. Inema no nó, inema na nó, como que lê, e quaco não te. Não te cacau, não te baná, não te cocô, não te varopanha, não te tela, não te água. Já fruta e café, e a quaco no capo fé, o duro com a sé, ni tela no. São Tomé e Príncipe a desenvolver. Cuturo força no, cuclo sono.
Vamo kele ni escola ni tlaba e ni turu kwa kunonga pofe.
Ao ritmo São Tomense, com o Grupo Kalema, o programa da Igreja Católica conversa agora com duas voluntárias que neste momento estão já em missão. Trata-se de uma parceria entre diversos ramos da família espiritana que este ano rumou a São Tomé e Príncipe para um mês a trabalhar em prol do desenvolvimento humano. Maria Filomena Inocêncio, professora no primeiro ciclo, atualmente aposentada, integra esta missão através do Movimento Missionário de Professores e explica-nos agora quais são os objetivos deste projeto.
Partimos com quatro objetivos, digamos. Trabalhar na formação de professores. Paralelamente, vão-se desenvolver projetos na agricultura. Nós vamos, sobretudo, para a missão da irmã Lúcia.
Que está lá.
Está lá já há vários anos, onde ela tem desenvolvido um trabalho extraordinário no desenvolvimento daquelas populações. Tem lá uma escola, tem uma creche, tem um infantário para crianças que criou, sobretudo para os desnutridos, dos 0 aos 2 anos, mas que também acolhe outros meninos. Tem um lar de idosos. Vamos construir um refeitório social, onde crianças e idosos poderão tomar as suas refeições, que na maioria dos casos é a única no dia, a refeição quente, que podem comer. Este refeitório não vai ficar completo, não é? Vai ficar apenas, se calhar, com as paredes erguidas. Depois irá dar-se a continuidade à sua construção e nós, quando regressarmos, vamos continuar a apoiar de outra maneira, mas vamos continuar a apoiar. Vamos também trabalhar na pastoral, uma vez que também há um grupo grande lá de catequistas, de crianças na catequese, de acólitos, portanto, de todos os as tarefas ligadas à igreja e na saúde. Vai connosco uma médica que vai também trabalhar lá no posto médico, sobretudo na área da saúde oral.
Há uma grande falta de médicos dentistas naquela zona e vamos tentar ir ao encontro do povo, ir às roças, como eles chamam, ir às roças, portanto, ir ao encontro do próximo e, no fundo, fazer rastreios dentários com prevenção, dar a conhecimento, portanto, dar a conhecer também toda a parte da higiene oral, os cuidados que tanto os adultos como as crianças possam vir a ter e, no fundo, nessa área também incentivar e dar esse conhecimento.
Esta ideia de uma igreja universal, de uma igreja que tem mais alguns mecanismos, mais alguns meios, até económicos e sociais, e que se disponibiliza para ir ao encontro de uma igreja mais pobre, é um testemunho forte também.
É, cada vez mais. Eu acho que todo cristão, o maior exemplo é o nosso dia-a-dia. E sendo esse exemplo do nosso dia-a-dia, acho que todo cristão deve, no fundo, sempre para o próximo e sempre para o mais necessitado, sempre. Eu acho que se toda a gente fizesse um bocadinho, acho que a sociedade estava um bocadinho melhor. E nesse contributo eu vou tentar, obviamente, ajudar e o que possa fazer.
Com que sentimento é que uma pessoa que esteve ao longo do ano a preparar-se parte, sabendo que vai contribuir com uma pequena semente para um projeto que é maior, é suficiente para si?
Eu acho que é muito suficiente, é bastante suficiente, aliás, porque nós sabemos que podemos dar um pouquinho e esse pouquinho junto com muitos pouquinhos vai fazer realmente a diferença. Espero que faça realmente a diferença e que eu também venha de lá também muito mais enriquecida, porque com muito mais conhecimentos e com muito mais vontade e com muito mais ânimo para continuar cá esta vocação, no fundo, que é uma vocação que nos vem do facto de sermos batizados, que é a evangelização.
Não, eu não vou mudar nada. Posso deixar lá uma pequena semente, deixar algo meu, sim, mas não vou mudar nada. É deixar lá. Mas acredito que seja uma experiência, como já disse, uma experiência transformadora em mim e sentir todo aquele povo, aquela diversidade cultural diferente da nossa, toda aquela alegria, ou seja muito comovente. Acredito que sim, acredito que sim.
A médica dentista Catarina Fontainhas e a professora aposentada Maria Filomena Inocêncio integram o grupo de 14 pessoas que até ao final do mês estão em São Tomé e Príncipe para auxiliar a irmã Luísa Cândido, missionária franciscana hospitaleira da Imaculada Conceição, que está naquele país há mais de 15 anos. Este abraçar a Missão 18 mostra que na junção de diferentes entidades o bem acontece. Está na companhia do programa Eclésia, que a cada domingo lhe traz as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos. Como habitual, já sabe, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos faz companhia.
A palavra que nos é servida neste 18º Domingo Tempo Comum diz-nos que Deus está empenhado em oferecer ao seu povo o alimento que dá a vida eterna e definitiva. A primeira leitura apresenta-nos Deus a oferecer o alimento que dá vida, mesmo quando o povo tem saudades das cebolas do Egito. A tal tentação daquilo ficou para trás e não sacia plenamente. A segunda leitura diz-nos que o encontro com Cristo deve significar, para qualquer pessoa, uma mudança radical, um modo completamente diferente de se situar face a Deus, face aos irmãos, face a si próprio e face ao mundo criado. Isso é deixar ser homem velho e passar a ser homem novo. O Evangelho apresenta Jesus como o pão da vida que desceu do céu para dar vida ao mundo. Aos que o seguem, Jesus pede que aceitem esse pão, que escutem as palavras que ele diz e as acolham no coração, que aceitem os seus valores e adiram à sua proposta. Jesus de Nazaré é o pão de Deus que desce do céu para dar a vida ao mundo. O Evangelho questiona-nos: que lugar ocupa Jesus na nossa vida? Ele é verdadeiramente o centro em que construímos a nossa existência? É uma figura do passado, embora excepcional, ou é o Deus que continua vivo e a caminhar ao nosso lado, oferecendo-nos vida em plenitude? Ele é mais uma das nossas referências ao lado de tantas outras, ou é a nossa referência fundamental? Ele é alguém a quem adoramos, que nos indica o caminho, que nos propõe valores, que condiciona a nossa atitude face a Deus, face aos irmãos e face ao mundo? Jesus mostra-se profundamente incomodado quando constata que a multidão o procura pelas razões erradas. Ele não quer que as pessoas o sigam por engano ou estejam iludidas. Há aqui um convite implícito a repensarmos as razões porque nos envolvemos com Cristo. É um equívoco procurar o batismo porque é uma tradição da nossa cultura. É um equívoco celebrar o matrimónio na igreja porque assim a cerimónia é mais espetacular e até proporciona fotografias mais bonitas. É um equívoco assumir tarefas na comunidade cristã para nos autopromovermos ou nos mostrarmos. É um equívoco receber ao sacramento a ordem porque o sacerdócio nos proporciona uma vida cómoda e tranquila. É um equívoco praticarmos certos atos de piedade para que Jesus nos recompense e nos livre de desgraças. A nossa adesão a Jesus deve partir de uma profunda convicção de que só Ele é o pão que nos dá vida. Que assim seja neste domingo de verão, vivido em tempo propício para o lazer, mas sobretudo para tomar Cristo como centro e o alimento do nosso viver.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Termina aqui o programa Eclésia deste domingo. Mais tarde pode acompanhar o programa 70x7. Hoje olhamos para o Encontro Internacional das Equipas de Nossa Senhora, que em julho juntou cerca de 8 mil pessoas no Santuário de Fátima. Este trabalho do jornalista Henrique Matos pode ser acompanhado na RTP2 pelas 13h30. Amanhã encontra-nos ainda às 15h no Canal 2 da Televisão Pública e estamos de volta aqui à Antena 1 pelas 22h45. Em permanência, encontra-nos sempre disponíveis no endereço agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, estive consigo ao longo deste programa. Obrigada por ter estado desse lado. Despedimos-nos aqui com votos de um excelente domingo, uma ótima semana, boas férias se for o caso. Tenha sempre uma vida feliz. Música.